As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O aviso é da Polícia de Segurança Pública neste 10 de novembro, a partir das 8 da manhã. A PSP irá estar na Estrada Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, Conselho de Tomar, para uma ação de fiscalização com recurso a radar. A ação esta inserida no âmbito da operação Quem o Avisa, ainda pelo Médio Tejo. Nota para mais iniciativas do género, desde logo no dia 16, pelas 8 horas, na Rua Dom Afonso Henriques, no entroncamento. Segue-se no dia 18, à Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, também pelas 8 da manhã. Para fechar este mapa, registro para Torres Novas, no Nicho dos Rodrigues, no dia 24 deste mesmo mês, pelas 8 horas. A Comissão de Utentes do Médio Tejo está a promover um abaixo assinado para a abolição das portagens na A13 e na A23, vias estruturais para a região, sendo que os preços praticados na primeira via, que atravessa parte do Conselho Nabantino, são mesmo dos mais caros de Portugal. No texto que dá suporte à referida iniciativa, é mencionado que a existência de portagens no Médio Tejo são um problema para a mobilidade de pessoas e bens. São um entrave ao desenvolvimento social e económico, não contribuem para a coesão territorial, potenciam os problemas ambientais nas zonas urbanas e afetam a segurança rodoviária. Reforça o mesmo texto. De notar ainda que estas vias são fundamentais no acesso a cuidados de saúde nos 3 hospitais da região do Médio Tejo que constituem o CHMT. Os protestos das populações forçaram a redução do preço, acrescenta o comunicado.
Rádio Web. A primeira a informar.
Neste Natal não haverá pista de gelo em Tomar. Está em causa a crise energética e os custos que estariam associados a uma estrutura desse género, gastos a que a autarquia nabantina não quer fazer face. Assim disse Anabela Freitas, presidente da Câmara, numa ocasião em que olhou para a programação prevista para a quadra natalícia, que será mais contida e com a Praça da República como centro de atividades.
Nós dissemos sempre, desde o ano passado, que a questão do Tomar Natal iria ser feita por 2 anos e ela está contemplada no orçamento deste ano e, aliás, o que está contemplado no orçamento deste ano nem sequer era aqui na Praça da República, era sim na Várzea Grande, com uma pista de gelo, com uma série de outras coisas e, portanto, que o valor iria ser muito superior. E nós dissemos, não, está contemplado por 2 anos, mas primeiro vamos testar na Praça da República e não vamos fazer na Várzea Grande, até porque com a crise energética, uma pista de gelo gasta muita energia, nós estamos com alguma dificuldade em ter deferimento naquilo que são os pedidos de aumento de potências quando são para potências muito elevadas. E, portanto, não vamos sequer ir por aí e, portanto, fazemos uma coisa mais contida aqui na Praça da República.
Entretanto, paralelamente à programação de Natal promovida pela Câmara, a aldeia de Santa Cita voltará a apostar na dinamização da quadra festiva, num projeto apostado em captar milhares de visitantes. Quanto a esta iniciativa da Associação Cultural e Recreativa, Anabela Freitas deixou claro que o município não irá prestar qualquer apoio financeiro.
Já o ano passado nos sentámos aqui com Santa Cita para dizer, e portanto aconteceu o que aconteceu. Na altura tentámos articular datas, tentámos articular a comunicação conjunta, porque esta questão do nosso está associada a um grupo de comunicação, que é a COFINA, que vai dar a cobertura, e depois tem uma série de patrocínios atrás da COFINA, que vai dar cobertura ao evento e vai patrocinar uma série de brinquedos para as crianças, etc. Portanto, tudo isso está incluído no contrato que estamos a fazer e, portanto, o ano passado até tentámos juntar as duas coisas. E fui clara para as pessoas com quem reuni. Tomar vai fazer este evento, e vai fazer, na altura, quando estávamos a falar, vai fazer este evento este ano, 2021 e 2022. E, portanto, já sabiam que nós iríamos fazer o evento em 2022, e, portanto, não vejo que as coisas sejam incompatíveis. A associação ou os promotores do evento do Tomar de Santa Cita tem toda a liberdade para o poder fazer. Não vejo porque é que não está na minha ideia fazer qualquer tipo de apoio, a não ser logístico que nos peça.
Outra das novidades desta quadra tem a ver com o final da iniciativa Tomar Natal é no Comércio Local, ação em que a autarquia disponibilizava vouchers para que a população pudesse efetuar compras nos estabelecimentos navantinos aderentes. Anabela Freitas fala agora numa alternativa que será um meio termo.
Nós no Natal, há 2 anos para cá, temos feito um programa de vouchers, as pessoas vão levantar os vouchers e vão ao Comércio Local e... Portanto, o valor do voucher tem o dobro no comércio local. Aquilo que está para não cortar, e este ano não vamos fazer isso, mas vamos fazer aqui uma coisa intermédia entre o evento de Natal e o comércio local. Portanto, para aquilo que vão ser os comerciantes aderentes, quem fizer compras no comércio tem direito a entradas grátis. E, portanto, essas entradas vão ser levantadas na bilheteira, sendo certo que sim, há bilheteira para outro tipo de pessoas que não sejam do concelho, que tenham de pagar, a não ser que consumam no comércio local. E portanto vai haver aqui essa questão. Não quer dizer que, e portanto está em cima da mesa e estamos ainda a tratar disso, no caso das crianças do nosso concelho em idade escolar, que, a exemplo do que nós fizemos com fatias de cá, por exemplo, oferecermos, nós a própria Câmara oferece às crianças para que possam usufruir do espaço.
Programação de Natal sem tomar definida, a Câmara Municipal aqui a dar conta de um conjunto de alterações.
Rádio R, informação.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, classifica os incêndios do último verão como o período mais difícil desde que iniciou funções. Em recente entrevista à Hertz, o eleito do PSD recorda uma autêntica tragédia e momentos dramáticos que, garante, lhe tiraram anos de vida. Luís Albuquerque reafirmou a sua convicção que estiveram em causa atos terroristas, justificando mesmo esta tese com a existência de provas. Ou seja, disse que nesta altura, quem esteve por detrás dos focos continua a monte. Ourém, assegurou, vai reerguer-se.
Deparámos-nos com esta tragédia que afligiu o Conselho de Ourém e que, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido a parte mais difícil de gerir desde que ocupo este lugar. Foram momentos dramáticos, momentos que só quem os viveu por perto pode testemunhar aquilo que nós passámos, a impotência que nós temos de poder fazer alguma coisa perante a aflição, perante o desespero das pessoas. Isso obviamente é uma coisa que me marcou muito, que me irá marcar muito para sempre. O que tenho dito, e é verdade, foram momentos que me tiraram anos de vida, porque só quem passou por eles sabe aquilo que passámos. E que infelizmente ainda não conseguimos na totalidade conseguir ver quem foram os responsáveis por esta tragédia. Disse-o e repito, foram diversos atos terroristas que atingiram o Conselho de Ourém, porque nós temos provas, temos meios que provam que foram efetivamente atos terroristas. Como disse bem, foi detida uma pessoa, mas depois dessa detenção continuaram a acontecer esses atos e, portanto, há gente que continua a monte. Não sei se identificada, se não, porque isso as autoridades é que o devem saber, não nos deixaram em paz e deixaram um lastro de destruição muito grande em todo o concelho e que estamos a tentar, obviamente, reerguer-nos com a força habitual e a resiliência habitual de todos nós, orienses, mas que vai deixar marcas para muitos anos e, obviamente, que isso não nos podemos esquecer.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourense, aqui a recordar momentos muito complicados relativamente aos incêndios do último verão. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu algum desgaste nas questões relativas à segurança no seu concelho, recordando um período difícil em que deveria ter havido um conjunto de atitudes com maior eficácia por parte da Polícia de Segurança Pública. Em entrevista à ELTS, o autarca voltou a reforçar a necessidade de se aumentar o número de efetivos, ainda que, admita, a situação já esteja melhor comparativamente com a realidade de há algum tempo. Jorge Faria quis deixar claro que nunca considerou o entroncamento como uma cidade insegura.
Obviamente que há um desgaste, e há sobretudo um desgaste porque como sabe, houve aqui um período que eu, de alguma injustiça, com um período em que efetivamente houve aqui um conjunto de situações em que necessitavam de atitudes mais, maior eficácia, que não aconteceram por parte da PSP, e também que isso levou, de alguma forma, a que esse fenómeno fosse muito aumentado nas redes sociais, e isso criou um grande desgaste. Porque eu nunca considerei, nem considero, que o Entroncamento seja uma cidade insegura. O Entroncamento é uma cidade segura, tem alguns episódios de alguma insegurança que, num período concreto, se intensificaram, e qualquer episódio já é muito, porque se for connosco, nós nunca gostamos, qualquer episódio já é demais, mas houve de facto aqui um dar demasiada importância nas redes sociais a um fenómeno. O Entroncamento é uma cidade segura, tem necessidade de os meios serem reforçados. Na semana passada transmiti, eu e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fomos recebidos pela Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, voltámos a transmitir essa necessidade, a necessidade de reforçar o efetivo, a necessidade, a nossa disponibilidade enquanto Câmara, já o fizemos por escrito, já o fizemos, e estamos a trabalhar já nesse sentido com o Comando Distrital para a possibilidade de instalar um sistema de videovigilância na cidade, ou seja, tudo o que possa contribuir para melhorar não só a segurança, como a percepção de segurança ou falta dela na cidade. Mas, felizmente, hoje temos um comando local que tem um foco na nossa cidade, que eu aqui queria publicamente realçar, e que tem contribuído para a melhoria que já se vem sentindo, ainda que, volto a repetir, é fundamental construirmos a nova esquadra, e para isso falta-nos só, para lançar o concurso, o financiamento por parte da Administração Central, e é fundamental aumentar o número de efetivos. Por exemplo, nessa reunião voltei a solicitar à Sra. Secretária de Estado que, ao nível do Comando Territorial, da Divisão Territorial da PSP do Médio Tejo, existiam 3 equipas de intervenção rápida. Uma delas foi desativada recentemente por falta de efetivos. Agora dizem-me que há a possibilidade de voltar a ativar. Eu voltei a sugerir à Sra. Secretária de Estado, como já sugeri ao Sr. Diretor Nacional e ao Comandante Distrital, que uma dessas equipas fosse sediada no entroncamento.
Segurança no entroncamento. Jorge Faria, Presidente da Câmara, aqui a referir que nunca considerou o entroncamento como uma cidade insegura.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, adverte que não será possível voltar a ver o Tejo e o Zêzere como eram há alguns anos, pelo menos durante os próximos tempos, mas não deixou de se confessar esperançado em melhores dias. Em entrevista à Hertz, o autarca reforçou a importância daqueles rios no desenvolvimento do seu território, não só pelo património natural que significam, mas também pelo impacto na área do turismo.
Eu acho que nos próximos tempos não será possível, porque nós, todos nós temos consciência que os níveis de chuva têm sido muito, muito baixos, portanto, e sem chuva não é possível repor os níveis que tínhamos antes desta situação de seca que atravessamos, que ainda não passou, mas eu não perdi a esperança de voltar a ver o Tejo, pelo menos, e o Zêzere com mais algum caudal. Portanto, acho que não devemos perder essa esperança. Portanto, os entendidos na matéria dizem que há 100 anos atrás passámos por uma situação semelhante à que estamos a passar atualmente. Portanto, isto é cíclico. Agora, eu não perdi a esperança ainda de ter mais algo nos rios. Obviamente, não é uma matéria que dependa desta Câmara nem de Câmara Municipal nenhuma. É uma questão que se coloca a nível nacional, tanto, e o papel que nos compete a cada um de nós é sensibilizarmos as populações e nós próprios a nível institucional para um uso eficiente dos recursos hídricos.
Presidente, em Constância ainda há muitas pessoas a viver do Tejo e do Zêzere?
Repare, o Conselho, no que diz respeito ao turismo, vive muito alicerçado no património natural que representa o Rio Tejo e que representa o Rio Zêzere. Portanto, e temos este verão que passou, o facto da praia fluvial alicerçada no Rio Zêzere foi um importante polo dinamizador da economia local. Portanto, e nós dependemos muito daquilo que é os rios. Nós não imaginamos o Conselho de Constância sem termos o Tejo e o Zêzere, não só do ponto de vista turístico, mas também para a parte da própria agricultura. Portanto, nós temos ainda, a atividade agrícola ainda tem um peso significativo naquilo que é a economia do concelho, portanto, e desse ponto de vista é fundamental.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, aqui numa análise ao estado do Tejo e ainda do Zêzere.
Rádio R, informação.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, assegura que o município estará do lado de quem mais tem sofrido com os efeitos da seca, desde logo face ao impacto da falta de água no rio Zêzere, umbilicalmente ligado ao território. Em entrevista à Hertz, o autarca recordou que já se notam efeitos dessa escassez hídrica em Dornes ou no Lago Azul, por exemplo, reforçando então que está a ser feito o trabalho para que os agentes de turismo tenham mais e melhores condições.
Objetivamente, estamos com tempos singulares, não é? Temos aqui numa altura de seca e isso, como é lógico, não temos poder para alterar. Agora estamos a trabalhar para conseguir dar as melhores condições aos agentes de turismo, nomeadamente o acesso ao rio, melhorias das praias fluviais, criação de mais praias fluviais, apoios específicos que vamos ter no futuro também para os empresários. A Câmara pode sempre fazer o seu papel e tem esse dever. Estamos sempre muito atentos, como eu tenho dito, eu sou um Presidente da Câmara muito próximo e tenho aqui uma relação estreita com todos eles, portanto estamos aqui sempre disponíveis, de forma ativa, para conseguir atenuar todas estas dificuldades que, como bem sabemos, não se resolvem de um dia para o outro. Esperemos que voltemos para o ano já, a nossa próxima época balnear, a ter aquilo aí como sempre tivemos, com mais água, com mais qualidade, com mais turistas e com mais turismo de qualidade.
Mas, por exemplo, o Lago Azul, Dornes, já sentiram na pele nos últimos meses estas insuficiências,
claro,
hídricas? Já?
Claro que sim. Tem-nos chegado muita dificuldade, nomeadamente no acesso ao rio, o facto de agora os turistas não se virarem só para o interior, não é? O facto, o mundo voltou um pouco a abrir, o mundo turístico, e sentiu-se aqui uma quebra relativamente aos outros dois anos. Vivemos tempos excepcionais, temos que criar condições para potenciar novamente o turismo do interior e o turismo em Ferreira do Zêzere. E nisso nós temos muita coisa planeada e temos algumas coisas a ser executadas para dar melhores condições. Eu disse na última Assembleia Municipal que já fomos o concelho com melhores condições a nível de acesso ao rio, por exemplo, aqui da nossa região. E nesta altura não somos de todo. E temos que voltar a ser.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à ENTES. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje da autoria de Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, amanhã, dia 8 de novembro, assinala-se o Dia Europeu da Alimentação e Comida Saudável. Dia que cada vez ganha mais pertinência face ao aumento da taxa de obesidade. Importa ressalvar que a prevalência da obesidade para os adultos na região europeia da OMS é mais elevada do que em qualquer outra, exceto, obviamente, nas Américas. A pandemia também não veio ajudar, antes pelo contrário, veio agravar a situação. Se olharmos para os números, constatamos que algo nos deve preocupar a todos. Cerca de 57,5% dos adultos em Portugal vivem com excesso de peso ou até mesmo obesidade. Quanto às crianças, cerca de uma em cada três crianças tem excesso de peso ou obesidade e mais de 10% delas têm mesmo obesidade. A obesidade ou o excesso de peso causam cerca de 8,6% das mortes, de acordo com o estudo da carga global da doença em 2019. A obesidade é mesmo responsável pelo aumento do risco de muitas doenças não transmissíveis, como cancro, doenças cardiovasculares, diabetes de tipo 2 e doenças respiratórias crónicas. Por exemplo, é considerada uma causa de pelo menos 13 tipos diferentes de cancro e é provavelmente responsável direta por cerca de 200 mil novos casos de cancro todos os anos na Europa. Face a estes dados, considero que deveríamos dar mais importância a este dia e a esta temática. Todos sabemos a facilidade de acesso e os preços acessíveis das comidas fast food. E com isto não estou a dizer que uma vez por outra não possamos fazer uma dita estragação, mas fazê-lo de modo sistemático, como fazem muitos jovens nos tempos de hoje, é bastante preocupante e obviamente prejudicial à saúde. É urgente que hajam mais campanhas de sensibilização e uma maior educação alimentar que deve começar desde casa à escola e incidir precisamente no seu propósito e benefício. Afinal, somos o que comemos. Dar ainda nota que de 11 a 12 de novembro, isto por falar em alimentação, se vai realizar a Feira do Marmelo. É a época dele e não pode perder esta mostra e encontrar as mais diversas iguarias que se pode fazer com este fruto. É baixo em calorias e rico em fibras, contendo várias substâncias importantes do ponto de vista nutricional, como os taninos, as pectinas, sais minerais, vitamina C e vitaminas do complexo B. O seu sumo e os seus derivados do marmelo apresentam propriedades antimicrobianas, inibindo o desenvolvimento de esporos de bactérias. As suas utilizações terapêuticas têm um papel importante em patologias como inflamações gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, até mesmo para as inflamações da garganta, hemorroidas, asma, tosse, constipações e bronquites. Os benefícios deste fruto são vários, mas pode comprovar e provar este fruto na Feira do Marmelo de 11 a 12 de novembro na tenda do Mercado Municipal em Tomar. O horário será das 9 às 18. Desejo a todos uma boa semana. Muito obrigada.
Sara Costa aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.